ocupar o lugar que é dele de direito, porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar desta coisa. Paizinho do céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós dedicamos este momento, consagramos este momento a ti, o momento onde nós oferecemos a ti o nosso culto racional, aonde colocamos a nossa razão, o nosso intelecto à sua disposição, para que o Senhor possa vir e nos encher, Senhor Deus, do teu conhecimento, da tua sabedoria, da tua doutrina, Senhor amado, que o teu Espírito Santo, aquele que a quem o Senhor designou, que nos ensinaria todo todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas, que ele ocupe o lugar dele de direito no nosso coração, neste ambiente, e possa nos ensinar, sim, Pai, todas as coisas, todos os mistérios, Senhor Deus, contidos nesta epístola, Senhor Deus, tão proveitosa, Senhor Deus, tão instrutiva, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente neste lugar. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção e desde já te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, amados, eu preparei aqui para vocês, então, um esboço dessa lição. O interessante dessa carta é que o apóstolo Paulo, ele escreveu, né, de forma prática para Tito, que era não o líder da igreja em si, mas a pessoa nomeada por Paulo para levantar os líderes da igreja, aqueles que iriam representar a igreja ali na ilha de Creta. Como eu disse, assim como Paulo fez com Tito lá em Éfeso, com Timóteo, né, lá em Éfeso, ele estava fazendo agora com Tito aqui em Creta. Tito, então, deveria organizar a igreja. O propósito imediato dessa carta era que Paulo estava pedindo para que Tito fosse encontrar-se com ele, com Paulo, numa cidade chamada Nicópolis, onde Paulo planejava passar o inverno. Ele estava em Roma, né, e ele pretendia passar o inverno nesse local, em Nicópolis. Então ele escreveu pedindo a Timóteo que fosse encontrar ele lá. Quer ver? Olha só no capítulo 3 da epístola de Timóteo, no versículo 12. Pode ficar à vontade, só para você ficar com ele, tá? Então, no capítulo 3, no versículo 12, está escrito assim, olha: quando te enviar Artenas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido passar o inverno ali. Né? Então, um dos objetivos principais dessa carta era avisar para Timóteo: Timóteo, eu estou enviando aí o Artenas ou o Tíquico, um desses dois vão ir até aí, provavelmente para substituí-lo. E quando eles forem, você venha rápido até onde que eu vou estar, né, porque eu pretendo passar o inverno ali em Nicópolis e pretendo que você me encontre ali. E a parte prática dessa carta, então, é justamente o quê? As orientações de Paulo quanto ao tipo de líderes que Deus gostaria que a igreja de Creta teria, similar ao que ele escreveu na epístola a Timóteo. Tá? Um propósito secundário que Paulo recomenda nessa carta é encorajar Tito a cumprir a tarefa que Paulo então deixou ele ali a realizar. Tá? Olha só, vamos ler no capítulo 1, no versículo 5 e 6, está escrito assim, ó: por esta razão, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Aí ele dá então as características dessas pessoas que deveriam ocupar a liderança da igreja. Tá ok? Então, Paulo, ele escreve então com dois objetivos particulares. Primeiro, avisar preparar Tito para que fosse encontrar com ele no inverno. E pedir a Tito que desse continuidade ao trabalho de Paulo, que foi plantar uma igreja, começar a organizar a igreja, e depois ele diz para que Timóteo colocasse em ordem as coisas restantes. Então Paulo já tinha feito algumas coisas, restavam outras, e essas coisas restantes ele pediu para que Tito organizasse isso. Essa carta, ela é dividida da seguinte forma, eu até coloquei aí nesse material que eu preparei para vocês, um esboço. Ele faz uma saudação inicial. Essa saudação inicial, ele se apresenta como sendo o autor dessa carta, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então ele faz essa apresentação. Logo em seguida, ele fala a respeito das qualidades, das características desses líderes da igreja. Ele descreve essas características para Timóteo. Ele fala que deveriam ser pessoas irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, ou seja, pessoa que fosse, que tivesse uma só esposa. Pelo contexto de Timóteo e de Coríntios, de 1 Coríntios, quando Paulo fala a respeito do casamento, a gente entende que ele poderia ser casado, né? O líder, ele só poderia ser casado com uma pessoa. E, no caso da sua esposa vir a falecer, ele ficar viúvo, ele poderia casar-se novamente, desde que fosse no Senhor. Ou seja, mas ele só poderia ter uma esposa. Durante a vida dele, ele ter uma esposa. Se essa esposa morreu, aí ele poderia ter outra. Essa, uma esposa viva, né, para ficar mais claro. Tá? Então, se ele separou, divorciou, pode casar de novo? Não, estaria cometendo adultério. Tá? Então, esse aí estava descartado. Então, hoje a gente tem muita situação assim nas igrejas. Pessoas que já chegam na igreja com o casamento desfeito, não é verdade? E a pessoa se converte ali, e só que ela perdeu a chance de ser um líder dentro da igreja. Ele pode fazer, ele pode evangelizar, ele pode ganhar vida, ele pode cantar, ele pode fazer um monte de coisa dentro dos ministérios, dentro dos grupos de serviço, mas ser um líder, ele não pode. Porque que testemunho ele vai dar, né, para aqueles a quem ele vai estar liderando? Né? Ah, mas antes de me converter, eu não sabia disso. Eu não sabia que podia. Eu falo assim, mas quanto tempo a Bíblia existe? Né? Você devia ter lido a Bíblia. Ah, mas ninguém nunca me ensinou. Lembra Jesus, o que Jesus falou certa vez? Errais por não conhecer as escrituras. Mas errou, né? Você não leu o livro, não leu a lição, fez a prova, colocou o resultado errado, né? Ó, o livro estava lá, você não leu porque não quis, não foi bem orientado. Bom, então Paulo, ele explica, ele lembra a Tito, então, bem claro, por que ele tinha ficado ali em Creta para organizar a igreja. Fala o tipo de procedimento que Tito deveria ter na escolha dessas pessoas que iriam liderar a igreja. Depois, ele faz a identificação dos falsos ensinos. Ele adverte Tito a respeito dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, e como Tito deveria proceder com esses hereges. Tá? Paulo lembra a Tito que o principal ministério dele era assegurar a continuação da doutrina apostólica, que ele chama de santa doutrina, né, de sã doutrina. E essa doutrina, ela deveria ser continuada, deveria ser sempre lembrada, e quando alguém se levantasse contra Tito, e esses homens que Tito estava levantando, deveriam ser firmes para lutar contra essas teologias criativas que inventam coisas que não estão na Bíblia. Era necessário que Tito identificasse essas doutrinas erradas e refutasse elas e combatesse elas, ok? Logo em seguida, Paulo fala da necessidade de doutrinamento da igreja, né? Ele passa conselhos de como Tito deveria trabalhar com os diversos grupos dentro da igreja. Logo no capítulo 2, ele começa falando isso. Olha só, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo fala assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Né? Então ele pega aí, olha, os homens de mais idade, né? Avisa para eles serem temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Depois ele fala com relação às mulheres também de mais idade. Quanto às mulheres idosas, sejam semelhantes. Semelhante a quem? Semelhantemente aos homens de idade, né? Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Então, essa notinha que Paulo coloca aqui no finalzinho do versículo 5 é interessante. Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que as pessoas não falem mal do caminho de Cristo, da igreja de Cristo, as mulheres, né, mais novas, elas deveriam amar os seus maridos, respeitar, ser fiéis a eles, submissas a eles, né, ter um bom comportamento, um comportamento digno de uma cristã, né. A falta desse tipo de caráter, né, iria trazer uma difamação para a igreja de Cristo. Depois ele fala com relação aos jovens, né? No versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aí vai um conselhinho agora para Timóteo: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Olha só, Paulo, ele faz uma advertência para Tito, né? Seja padrão, seja modelo para todo mundo, né? Para que o diabo, ele não venha pegar qualquer indignação e nos acuse. Aí agora Paulo se coloca na situação também, né? Ele assume, fala assim: ó, eu te deixei aí, né? O que você fizer aí é como se eu estivesse fazendo. Se você fizer qualquer coisa errada, se você falar qualquer coisa inconveniente, agir de modo inconveniente, as pessoas vão falar que eu também estou nesse negócio com você, né? Então é o que ele descreve aí no finalzinho do versículo 8, né? Para que o diabo não tenha indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Aí ele manda um recado agora para aqueles que são empregados, ou naquele tempo, né, os que eram escravos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Meu, os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, né, a vida que Deus quer que cada ser humano viva, você já percebeu que não é preciso ensinar para as pessoas? Que as pessoas lá fora, elas sabem, mesmo elas vivendo a vida errada delas, elas sabem o que é certo e o que é errado. Mas quando você fala que você é crente e você faz uma coisa errada, qual é o argumento deles? Ah, é assim que você é crente? Não é isso? Ou quando eles veem você fazer uma coisa: ô, você não é crente? Não é isso? Você não precisa ensinar nada para eles. Mas quando você faz uma coisa errada: não, mas você não é crente? Como é que você faz uma coisa dessa? É isso aqui que Paulo está falando aqui, olha. Que o nosso comportamento, ele é um ornamento para a doutrina de Deus. As pessoas olham para você, né, quando você é fiel à doutrina, aos ensinamentos, à vida que Deus exige, as pessoas ficam tão maravilhadas que procuram você e perguntam o quê? Você é crente? Você é evangélico? Ah, mas por que você está perguntando? Não, por que você não fala palavrão? Por que você não faz isso? Você não faz aquilo? Né? É uma forma de você enfeitar a doutrina de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente este é um homem de Deus, verdadeiramente esta é uma mulher de Deus, verdadeiramente este jovem serve a Deus. É o que Paulo, ele dá a entender aqui nesse versículo. Ok? O nosso testemunho. Com certeza, né? tem uma frase que alguém disse que a melhor capa para uma Bíblia é a pele humana, né? Ou seja, você tem que ser uma Bíblia ambulante, né? O seu corpo é a capa dessa Bíblia. Você deve falar segundo as doutrinas de Cristo, você deve agir e reagir segundo os conselhos de Cristo. Aí as pessoas vão ver que você é um servo de Deus, você é um cristão fiel, temente a Deus, ok? Então, você vê que nessa parte aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo se preocupou em agrupar cada classe de pessoa dentro da igreja, os mais idosos, né, os homens, as mulheres jovens que são casadas, os moços jovens, e dá um conselho para o próprio Tito, para que ele fosse responsável. Depois, há conselhos também com relação ao nosso trabalho como cristão, a nossa vida, o nosso comportamento como cristão. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco a respeito dos nossos privilégios, né, como cristão nessa sociedade. Olha só no versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Então ele vem falando justamente que o nosso privilégio como cristão é responder à graça de Deus, responder ao favor que Deus derramou sobre as nossas vidas. Deus se simpatizou com a gente, né? Tirou a gente do mundo de impiedade, trouxe a gente para o reino do Filho do amor dele, e agora ele espera alguma coisa de nós. Ele nos educou, tem nos educado, tem nos capacitado para fazer coisas tremendas, e agora no finalzinho do versículo 14 ele diz que nós temos que ser zelosos por boas obras, né? Nós temos que estar ali pensando, meditando em o que fazer para Deus, que tipo de obra eu posso fazer para agradar a Deus, né? Essa tem que ser a nossa preocupação. Nós temos que responder à graça de Deus sobre as nossas vidas. Aí Paulo dá mais uma exortação a Tito, dizendo: dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze, né? Então mais uma vez ele dá um conselho para Tito e pede, ele ensina essas coisas para as pessoas, ok? Logo em seguida o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de alguns problemas que estavam havendo na comunidade de Creta. Antes, ele dá um conselho para que as pessoas sejam sujeitas aos governos. Por que isso? Por que serem sujeitas ao governo? Porque independente de nós termos que obedecer antes a Deus do que aos homens, né, nós estamos, enquanto neste mundo aqui, sujeito a autoridades, sujeito a algumas leis, né, do governo, do município, do estado, né, polícia, né, as leis, elas regem as nossas vidas. E se nós estivermos seguindo as leis de Deus, nós não vamos bater com nenhuma dessas leis, a não ser quando alguém fizer uma lei, né, que nos proíba, que nos impeça de fazer a vontade de Deus quanto a adorá-lo, a servi-lo. Nós temos que agir como Pedro e João disseram, né, falaram assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas nesse caso aqui, Deus pede para que nós sejamos submissos às autoridades, sujeitos às autoridades, ok? Com relação a todas as pessoas, né, o trato com pessoas de todas as classes, de todos os meios sociais, o apóstolo Paulo, ele dá alguns conselhos e adverte contra alguns males que já surgiam naquela época. Ele fala, olha, no versículo 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Isso aqui é ser ético, né? Ética é você ser gentil com as pessoas, você ter consideração para com os problemas da pessoa, encarando as necessidades e os problemas da pessoa, a situação da outra pessoa, como mais importante do que a sua. Então você está sempre disposto a ajudar a outra pessoa, a fazer o bem para a outra pessoa, né? Então ele fala que temos que ser cortês com todos os homens. No versículo 3 ele diz: pois nós também outrora éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as sortes de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para conosco, para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Então ele está falando aqui, ó, que as pessoas lá fora, elas são rebeldes, desobedientes, elas estão desgarradas, escravas de todas as sortes de paixão, mas não é por isso que nós vamos marginalizá-las, nós vamos desprezá-las, né? Nós temos que ter uma atitude de cortesia para com todos, vamos receber a todos com amor, né? Vamos deixar que também o Espírito Santo lave-as, regenere-as, ok? Bom, aí no versículo 8 o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e exorta que Tito, né, que é o seu colega e discípulo, seja firme no tratar com esses problemas. Quando houver partidos dentro da igreja, quando houverem doutrinas erradas dentro da igreja, quando houver heresias dentro da igreja, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: olha, fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Você se lembra que lá no livro de Timóteo, ele falou para Timóteo isso? Exercita-te na piedade. Porque o exercício físico, ele tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Você lembra que ele falou isso aqui? Ele fala a mesma coisa para Tito, né? Praticamente a mesma coisa. Falar, essas coisas são excelentes, o que? A prática das boas obras, o ser solícito, o acreditar em Deus confiadamente, né? Aí ele adverte: evita discussões insensatas, genealogia, contendas, debate sobre lei, porque não tem utilidade, são coisas fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Tem alguém ensinando coisa errada, né? Tem alguém criando uma doutrina errada e tentando chamar as pessoas para o seu lado? Adverte essa pessoa. Depois que você advertiu ele uma, duas vezes, evita-o. No versículo 11 ele diz: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesma está condenada. Ela já se condenou. A pessoa começa a inventar doutrinas erradas e começa a desfazer, a não acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, e começa a não interpretar a Bíblia de forma literal, você entendeu? E começa a figurar muitas coisas, você pode ver que essa pessoa já está perdida, né? Ele está tentando chamar a atenção para si, arrebanhar a pessoa para o seu lado, né? Então, uma advertência que o apóstolo Paulo faz com relação a essas coisas. Bom, logo no finalzinho agora, o apóstolo Paulo está fazendo algumas saudações pessoais. Ele fala aquilo que nós dissemos no começo, que ele iria enviar Artenas ou Tique, que um desses dois ia para Creta, né? E quando um desses dois chegasse em Creta, era para Tito ir a Nicópolis se encontrar com Paulo, porque Paulo ia passar o inverno ali. Depois ele dá um recado também com relação a uma pessoa chamada Zenas. Esse Zenas estava indo para Creta e ele pede então para Tito tratar bem essa pessoa, para receber bem essa pessoa. E olha só o que ele diz no versículo 13: encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então receba essa pessoa bem, seja hospitaleiro com essas pessoas. Agora, quanto aos que aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Isso aqui é muito importante, irmãos, o que o apóstolo Paulo escreve aqui, né? Que nós temos que nos preocupar com as boas obras. Lembra que lá no capítulo 2, versículo 14, eu li que nós temos que ser zelosos por boas obras, né? Temos que ter zelo Temos que estar preocupados em fazer coisas boas. Aqui ele faz, ele fala de novo isso, olha. Nós devemos aprender a nos distinguir, a nos mostrar que as pessoas olhem para nós e vejam em nós exemplos de boas obras a favor dos necessitados. Porque dessa forma nós não seremos infrutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda a quantos nos amam na fé. Graça seja com todos vós. Né? Então você vê que a carta, ela não difere muito da carta, principalmente da segunda carta a Timóteo. Organiza a igreja, cuidado com as falsas heresias, aconselha os jovens, aconselha as mulheres mais idosas, aconselha os homens mais idosos, aconselha os moços. Né? Lá em Timóteo ele fala isso também. Né? Exercita-te na boa obra, seja zeloso das boas obras. Olha, o exercício físico, ele tem pouco proveito, ele fala lá em Timóteo, aqui em Tito, ele fala justamente isso, que essas coisas, né, nós procurando fazer essas coisas, nós vamos estar nos distinguindo diante das pessoas. Então essa é a carta de Tito, né? Uma carta similar à carta de Timóteo, né, orientando a Tito, uma pessoa que foi colocada ali por Paulo para organizar a igreja. Provavelmente essas igrejas estavam instituídas, como a gente vê em todas as cartas, olha, saudações à igreja que se reúne na casa de fulano, à igreja que se reúne na casa de ciclano. A próxima epístola mesmo, ela fala isso, é uma carta a Filemon, né? E a gente vai ver o quê? Que Filemon era uma pessoa que tinha uma igreja estabelecida numa determinada cidade, que a igreja provavelmente era na casa dele, e Paulo, então, ele escreve para Filemon a respeito de Onésimo, né? Um escravo de Filemon que fugiu de Filemon, e os caminhos de Onésimo, o escravo fujão, e Paulo se cruzaram. Aí Paulo escreve uma cartinha para Filemon enviando Onésimo de volta. No verso aí da folhinha que eu passei para vocês, tem um esboço aí da epístola de Paulo a Filemon. Amém? Olha só, tudo indica que essa epístola que Paulo escreveu para Filemon, ela foi escrita na mesma época em que Paulo também escreveu uma carta para a igreja de Colossos, né? A epístola de Paulo aos Colossos. Por quê? Porque Filemon, ele morava em Colossos. Havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon, né, que é o principal personagem dessa história, e tudo indica, né, que havia uma igreja, uma pequena família, vamos dizer assim, né, na casa de Filemon. Aonde a gente pode ver isso? Olha, abra sua Bíblia lá em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Você vai voltar a Timóteo, Tessalonicenses, aí tem Colossenses. Escrito aí no capítulo, no versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Isso. E fala assim, ó: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Certo? Esse Arquipo, né, ou Arquipo, ele, Paulo faz uma saudação também a ele nessa carta a Filemon. Quer ver? Tito, Filemon. Olha só, no capítulo, essa epístola não tem capítulo, é um capítulo só. Então diz assim, ó: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Né? Na casa de quem? Aqui na minha Bíblia está o tua, dizendo que é literalmente para Filemon. Né? Então ele fala, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo, irmão de Timóteo, ao amado Filemon, e à igreja que está na tua casa. Saúda também a irmã Áfia, poderia ser a esposa de Filemon, a Árquipo, né, nosso companheiro nas lutas, e a igreja, todos que se reúnem na tua casa. Né? Lá em Colossenses, Paulo escreveu uma carta dizendo para Árquipo colocar em prática o ministério dele. Né? E a carta foi para o Colossenses. Então, provavelmente, essa carta aqui também, ela foi encaminhada lá para Colossenses. Ok? Bom, esse Filemon, ele era proprietário de um escravo chamado Onésimo. Este escravo, ele tirou alguma coisa, roubou alguma coisa da casa de Filemon e fugiu. Nessa fuga, ele foi parar em Roma. Lá ele entrou em contato com Paulo e se converteu. Nessa conversão, Paulo percebeu que Onésimo, ele seria de muita serventia para ele, que estava preso lá em Roma, né? E que Onésimo seria de muita serventia para ele, provavelmente pela gratidão, né, com que Onésimo tinha para com Paulo, pela conversão, né, e tudo mais. Mas só que Paulo sabia que ele não podia ficar com uma propriedade alheia. E Onésimo era propriedade de Filemon, era escravo de Filemon. Então, por mais útil que Onésimo seria para Paulo, ele tinha que devolver Onésimo para Filemon. Ele tinha que convencer Filemon agora, como cristão, vai lá e paga o que você tem que pagar. Como escravo fujão, ele deveria ser marcado com um F na testa, com um ferro quente, com um F de fugitivo. E como ladrão, ele deveria ser morto. E Paulo fala, volta lá e vai pagar o que você está devendo. Você faria isso? Sabendo que você teria que ser marcado com um ferro quente e pagar com a sua vida, você iria encarar, né, pessoas a quem você magoou, que você ofendeu, que você roubou alguma propriedade? Era uma situação difícil, né? Mas o apóstolo Paulo, ele convence Onésimo a voltar, né? Mas só que antes ele escreve uma cartinha para Filemon. E é essa carta que a gente tem aqui na nossa Bíblia que mostra a sabedoria de Paulo, né? No tratar com essa questão, um crente pode ter um escravo, né? Então ali ele já solucionou o problema de muitos crentes que eram proprietários de escravos. A gente vê em várias das cartas o apóstolo Paulo falando que os servos sejam submissos aos vossos senhores, que os vossos senhores, né, não desprezem os seus servos. Hoje para nós tem a conotação de empregado e empregador, patrão e empregado, mas naquela época quando ele escrevia isso era para o servo mesmo. Né? Que o servo deveria trabalhar não como se fosse para o seu senhor, mas como se fosse para Deus. Que o senhor, ele não fosse autoritário, não fosse um carrasco ali do seu escravo, né? Mas fosse mais brando, suave. E agora nessa carta aqui, Paulo, ele revela coisas tremendas. Então o que acontece? Apesar de ser difícil para Paulo, a gente entende assim, apesar de ser difícil para Paulo devolver Onésimo de volta, primeiro porque Filemon tinha todo o direito de cumprir com a lei romana, né? Ou marcá-lo com um F de fugitivo, ou matá-lo, né? E também porque Paulo sentia necessidade de ter Onésimo ali por perto. Mas Paulo, ele envia Onésimo de volta. Quer ver? Abra a Bíblia aí volta lá em Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ver, né, detalhes de Paulo nessa carta aos Colossenses, onde ele cita essa situação constrangedora, mas que tinha que ser tratada. Amém? olha só, Paulo aqui ele começa a escrever a respeito da situação dele e já previne a respeito da viagem, né, que Onésimo teria que fazer com Tíquico, tá? Então olha só no versículo 7, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos coração. Em sua companhia vos envio quem? Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre, né? Eu estou enviando junto com Tíquico um amado irmão, né? Não um escravo fujão, um irmão amado, né? Por quê? Porque ele é do meio de vós. Ele faz parte dessa igreja aí. Ele não é daqui de Roma, ele faz parte dessa igreja. Então estou devolvendo ele para vocês, apesar dele ser muito querido para mim, muito importante para mim, né? Olha a conotação de uma carta com a outra, a ligação de uma carta para com a outra, tudo indicando o quê? Que Filemon morava em Colossos, ok? Bom, na continuação, Paulo, então ele aproveita para escrever a Filemon, pressionando a libertar o agora seu filho na fé, filho de Paulo na fé, Onésimo. Mas até então, para Filemon, era um escravo fugitivo, certo? Para Paulo, Onésimo era um irmão muito amado, muito precioso. Mas ele tinha bem claro que para Filemon era um escravo fujão, né, de Filemon, que Filemon tinha que resolver essa situação. Então ele escreve pressionando Filemon para libertá-lo, como a gente vai ver já já. Paulo então faz esse apelo para que Filemon receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como um cristão, um irmão em Cristo, e fala para ele que qualquer prejuízo, fala assim, qualquer prejuízo que Onésimo te deu, coloca na minha conta, né? Coloca na minha conta. A gente vai ver como que ele é mais severo ainda no cobrar isso. Amém, irmãos? Bom, Paulo, deixa eu pegar aqui, ó, no versículo 18. Vou voltar lá em Filemon. Vamos lá em Filemon de novo, no versículo 18. E a gente já vai encerrar, porque não tem muito que a gente trabalhar nessa epístola, não. Antes, olha só o que Paulo escreve no versículo 17. Ele coloca uma condição para Filemon, né? Ele coloca Filemon diante de uma situação, uma condicional, fala assim, ó, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, né? Então olha a situação que ele coloca Onésimo, né? Samuel, você me considera seu companheiro? Né? Então, olha, recebe o seu escravo fujão como se ele fosse a mim mesmo. Como é que você ia tratar o seu escravo agora? Né? Oh, Paulo, aquele que veio aqui, que pregou aquele evangelho maravilhoso, que me converteu, me encheu dessa graça, agora eu tenho uma igreja na minha casa, né? Eu vejo isso, irmãos, quando a gente vai assim para o interior, Piauí, né, para o Vale do Jequitinhonha, aqueles locais bem distantes, né, e as pessoas de lá sabem que está chegando alguém de fora. Oh, os paulistas estão chegando, os irmãos de São Paulo estão chegando. Meu, eles fazem de um tudo para agradar a gente. Oferece a cama deles para a gente. Matam o animalzinho ali que é quase de estimação, o porquinho, a galinha. Né? Eles ficam sem comer carne o ano inteiro, mas quando vai alguém lá é aquele festival de carne. Né? É o porquinho caipira, é galinha, é cabrito, é carneiro. Eles fazem de tudo para agradar a gente. Né? Imagina que, né, Paulo chegando na casa de Onésimo, né, que privilégio, era tratado como um rei. Negócio, sabe aquele escravo que você tinha, que fugiu, que te roubou? né, recebe-o como se ele fosse eu. Né? Que privilégio para esse escravo, hein? Né? A pessoa, ele com essa carta na mão, fala: meu, o que você fizer comigo, você está fazendo com Paulo, hein? Olha o versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Ele não te deve mais nada, eu estou comprando a dívida dele, né? Agora olha a sabedoria de Paulo, ou a esperteza de Paulo, pode dizer assim: olha, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Fez uma nota promissória, não sei quanto que ele te deve, eu pagarei, para não te alertar que também tu me deves. Né? Filemon, ó, o escravo roubou alguma coisa, eu assumo a dívida dele. Estou escrevendo aqui, estou fazendo uma nota promissória de próprio punho, eu, Paulo, vou pagar. Não esquece uma coisa, você me deve, você, Filemon, me deve. Sabe o que Filemon devia para ele? Está escrito aí no finalzinho do versículo, olha. Versículo 19. O que Filemon devia a Paulo? Isso, no finalzinho do versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, né, para não te alegar que também tu me deves. O quê? O que está escrito na Bíblia de vocês no versículo 19? Oi? Termina aí? Só fala isso? Na sua também, Aline? O quê? Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. É que aqui na minha versão está escrito assim, olha: para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Aí não está. Ele para no que tu me deves. Né? Lê para mim como que está aí na Bíblia. Isso, então então está dentro. Ele fala assim, ó, porque a ti mesmo, a mim me deve. Você é, não, a ti mesmo, né, que você, né, deve a mim mesmo. Né, a ti, né, o que você me deve? A tua salvação, a tua vida, a ti, né? Porque eu fui lá, eu te comprei, eu te resgatei da treva, da podridão, da escravidão, do pecado. Então você é meu devedor, você me deve, né? Você me deve gratidão, você me deve a ti mesmo, né? A ti mesmo me deve, Filemon. Então ele fala: a ti mesmo me deves. Né? Você quer pagar a sua conta comigo? Então seja minha escrava. Né? Eu te comprei, eu fui lá, eu trabalhei por você. Usou de sabedoria. Né? É tremendo, é tremendo. Quando Paulo ele fala isso, ele mostra a imputação. Né? Essa palavra imputação significa uma mudança. Né, de dívida, uma mudança de condição, que aquilo que Jesus Cristo tinha de bom, Deus tirou dele e imputou em nós, e colocou em nós, e aplicou essa dívida em nós, né, ou essa virtude em nós. As nossas dívidas, as nossas falhas de caráter, Deus tirou de nós e castigou em Cristo. Ele imputou os nossos pecados em Cristo e imputou a santidade de Cristo em nós. Então Paulo está fazendo isso aqui, olha, eu compro a dívida de Onésimo, né, e digo para você que você, Filemon, se deve a mim, você é meu devedor. Ah, mas o que eu estou te devendo? Você deve a ti mesmo, né? Então que epístola tremenda, irmãos, né? No finalzinho, Paulo, ele faz saudações, né, à igreja, aos amigos, manda também saudações dos seus companheiros de prisão, os amigos de Filemão, né, e ele encerra essa epístola da seguinte forma, olha. E ao mesmo tempo, versículo 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ele estava preso, nessa época ele estava preso em Roma, né? E por causa das orações da igreja de Colosso, da igreja que se reunia lá na casa de Filemão, ele estava achando já, olha, né, eu estou quase certo de que em breve eu serei devolvido a vocês. A gente sabe que logo depois da prisão, dessa prisão que Paulo descreve aqui em Roma, ele foi decapitado, ele foi morto, né, por causa das acusações que se fazia contra ele. No versículo... Ele esteve em Roma, esteve preso durante um tempo, depois ele foi para uma casa onde ele ficou em prisão domiciliar, não podia sair de casa, talvez por isso Onésimo... fosse tão de tanta serventia a ele, certo? E depois de um breve tempo nessa prisão, ele foi levado ao exílio, onde ele foi levado à execução, aonde ele foi morto, e alguns historiadores da época dizem que ele foi decapitado. Sofreram morte de mártir. O único que não teve uma morte nas mãos dos homens foi João, né? João, os historiadores, ele diz, Flávio Josefo, no livro dele, A História dos Judeus, ele diz que João já era velhinho, não conseguia nem falar direito, né? Que ele subia no púlpito, né? E a mensagem dele era: irmãos, não, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E descia do púlpito e a igreja continuava. Esse morreu naturalmente, né? Ele teve na ilha de Pátimos, prisioneiro na ilha de Pátimos, depois foi solto, né, e morreu de morte natural. Então, no versículo 23, Paulo faz algumas saudações. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo. Então, aí está a prova de que ele estava preso, né, prisioneiro comigo em Cristo. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, também estavam mandando saudações. Esses aqui, é bem provável que eles não estavam presos, mas cooperavam com Paulo, visitavam constantemente, cooperavam com ele. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, irmãos? Então aí estão as duas epístolas, as duas últimas epístolas de Paulo, Tito e a Filemão, ok? Na próxima aula, uma epístola que já é mais complexa, a epístola aos Hebreus. Essa já é mais complexa, né? Ela fala sobre lei, sobre sacrifícios, né? Sobre sacerdócio, mas é uma epístola tremenda. A gente, sabendo com simplicidade ler e aceitar o que está escrito ali, ela revela coisas tremendas para a gente. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que os irmãos querem fazer, pode. Conselhos tremendos, né? Conselhos tremendos, tanto no lidar com as pessoas, quanto conselhos para nós mesmos, corrigir, né, atitudes erradas nossas. É difícil, nós somos orgulhosos, não queremos ser humildes, mas os conselhos estão aí, não tem como negar. Não é verdade? Amém. Feche os olhos, curve a cabeça. Vamos encerrar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos praticamente nós sete aqui, Senhor Deus. Eu, os teus filhinhos que o Senhor trouxe aqui, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, Pai. E com e participando da Tua companhia, Senhor Deus, a companhia da Santa Trindade, nós Te pedimos, leva-nos para as nossas casas, debaixo da Tua bênção, unção, proteção. Continua, Senhor Deus, com os Teus servos que vão continuar aqui no culto de jovens, Senhor amado, e derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua graça, derrama sobre nós o Teu Espírito, ó Pai. E que os conselhos do apóstolo Paulo, de Filemão, tanto para Tito quanto para Filemão, quando nós chegarmos em casa, que nós possamos reler e agora, Senhor Deus, com novos olhares, Senhor Deus, entendermos o que o Teu Espírito Santo quer falar ao nosso coração, à Sua igreja, Pai. Ser conosco, derrama sobre nós, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua graça. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Não sei se os irmãos vão estar com alguém que participa do estudo. Eu tenho aqui o esboço para eles, ou deixo para entregar na semana que vem.